Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos da família Pacheco, João Pacheco Neto e Mário Pacheco. Produção Henrique Santos, Regiane Koenig e Eduardo Rocha. Participações Cauê Sá, Maria Luísa Bolzan. Coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Na segunda-feira do dia 21 de julho, para vangloriar e exaltar a vitória do Avaí sobre a Ponte Preta. Lamentar as derrotas do Joinville, do Figueirense e do Criciúma. O futebol catarinense deu uma derrapada no final de semana. E quem é torcedor do Flamengo tem que ir pro ortopedista. Caiu de 4. Bom, Henrique Santos, tudo bem? Bom dia.
Ai, ai, ai. Salientar a vitória da Chapecoense, né, Valmir? 1-0 contra o São Paulo em pleno Morumbi.
Olha. Aliás, o principal destaque aqui, curioso que o principal destaque eu não dei, que foi a vitória da Chapecoense sobre o São Paulo.
Deixa que eu falo,
Talvez a grande surpresa em termos de resultado de todo esse campeonato brasileiro.
A maior vitória da história da Chapecoense.
É.
A Chapecoense tem o quê? Uns 40, 50 anos? A maior vitória da história da Chapecoense.
Isso é, diria o cérebro professor, que eu acho que a grande vitória da Chapecoense não foi a de sábado.
Não foi.
Eu acho que foi a de 1977, quando pela primeira vez foi campeão catarinense. Ganhou de 1-0 do Avaí a 41 minutos do segundo tempo. O Avaí segurou, foi, faltavam 4 minutos para terminar aquele tempo onde tinha acréscimos, né? E aí a Chapecoense fez um gol e ganhou. Acho que foi ali a grande vitória da Chapecoense. Mas eu concordo que ganhar do São Paulo no Morumbi é sempre muito difícil. Não difícil para os clássicos, para equipes grandes comparadas ao São Paulo. Mas um clube que ascende, que vai para a elite do futebol brasileiro, como a Chapecoense, com seus limites, e ganha lá dentro, realmente tem que aplaudir, né?
Uma grande vitória, né, Valmir? Por outro lado, a gente teve mais um tropeço do Figueirense. Figueirense que continua com 0% de aproveitamento sob seus domínios nessa Série A. Jogou 3 jogos no Scarpelli, perdeu os 3. Jogou 2 jogos fora de casa em virtude da perda de mando de campo e perdeu os 2 também. E o Figueirense que perdeu para o Grêmio. E uma coisa que eu acho inadmissível, Valmir: com 3 minutos o Figueirense já estava perdendo o jogo por 1-0. 3 minutos não dá, né? Falta de atenção, é uma falta. Às vezes o jogador entra desligado. Não é possível perder, perder com um gol aos 3 minutos de jogo. E o Figueirense que entrou com uma proposta clara de defender e marcar atrás da linha do meio-campo e não mudou essa proposta. Entrou com a proposta defensiva, tomou um gol aos 3 minutos e continuou com a proposta defensiva. E um erro que eu achei claro do Guto Ferreira: colocou o camisa 10, o Léo Lisboa, que estava fazendo uma boa partida, um guri da base, esse guri tem futuro. Botou o Léo Lisboa na ponta direita, ele é canhoto, ele não é o Robin, ele não é o Messi. O jogador, o camisa 10, teria que atuar naquela função de camisa 10, até porque o Figueirense estava com 2 volantes de contenção, o Denner, que fez uma partida fraca, eu gosto dele, um jogador da base, jogador com bastante vigor físico, mas jogou mal. E o Paulo Roberto, que a gente sabe que ele é um marcador, ele não é um armador. E só para armar o jogo tinha o Kleber. O Kleber, a gente já sabe, tem 30 e poucos anos e não tem toda aquela força e não tem toda aquela armação, já porque é uma função diferente para ele, porque ele atuou a vida toda como lateral.
Mas tem noção de jogo, tem noção de jogo.
Mas sozinho, mas o Mandurinha só não faz verão, né?
Ele deu uma bola perigosa, ele pegou no rebote, chutou violentamente a bola.
Estava 0-0 ainda, eu acho.
Ela, inclusive, o endereço, não, mas foi mais tarde, próximo ao final do primeiro tempo. Uma bola muito forte. É uma pena que não foi para o gol. Tenho mais noção de jogo. Com referência ao Lisboa, que você diz o seguinte: os treinadores agora vão querer copiar o que o Robin fez pela Holanda. Mas é o Robin, que para mim foi o melhor. Para mim, Robin foi o melhor jogador da Copa do
Concordo
Mundo.
Concordo contigo.
Ele corre pela ponta direita usando o pé esquerdo, mas ele tem velocidade. Aí você lembra o Robin, que dá para lembrar também aqui no Brasil, nós tivemos lá no passado o Paulo César Caju, que fazia também essa função. Ele corria em velocidade, usava muito pé direito, mas pelo lado esquerdo. Aí ele desloca o zagueiro. Só que tem que ter essa habilidade. Se não tem essa habilidade, não adianta querer inventar do ponta esquerda, passa a ser ponta direita, que não vai resolver.
Não, Léo Lisboa até tem habilidade, só não tem toda aquela velocidade, até porque ele é um meio armador.
Sim.
E outra coisa, Valmir, o Figueirense joga com o Luan na lateral direita. O Luan, eu acho um jogador, olha, excelente. Ele precisa de zagueiro, joga de zagueiro, precisa de lateral esquerdo, joga lateral esquerdo, volante, enfim. É um jogador versátil que está na moda agora no futebol mundial. Só que ele, como é um exímio marcador, ele atua na lateral direita principalmente para fechar aquele setor e marcar. Ele não dá opção, ele não faz a ultrapassada, a ultrapassagem, ou como dizem os antigos, não faz o overlap.
Overlap.
E aí, o Léo Lisboa ficou sozinho naquele setor e o meio-campo do Figueirense, um buraco. E o Figueirense não teve forças para empatar com o Grêmio, nem virar o placar. O Grêmio, esse Grêmio que eu vi, um dos piores Grêmios que eu vi na minha vida.
É,
um time fraco, um time sem força, sem nada. E o Figueirense podia vencer, podia até sair da zona de rebaixamento. Agora volta a ficar lá atrás. No próximo domingo tem o Cruzeiro em Minas Gerais. Então a perspectiva de melhora, Valmir, é quase zero. Porque o Figueirense ou dá uma chacoalhada de vez, ou entra um Mazola, entra um Fornaroli, que foram contratados, até agora não foram regularizados no ataque, o Ricardo Bueno volta a fazer gols, ou então o negócio vai ficar complicado, porque a gente está dizendo, ah, está no começo, ainda faltam 30 rodadas, agora faltam 27, ah, daqui a pouco faltam 20, daqui a pouco faltam 10, e o negócio não vai acontecendo. Ou o Figueirense dá uma chacoalhada, não, nem digo para modificar o time, porque o Figueirense não foi mal, não é isso. Só que o Figueirense tem que ter um padrão de jogo. O Guto está lá para trabalhar. Teve 30 dias para trabalhar. Aí me bota o Figueirense num 4-3-3, perdendo o meio campo, com o nosso camisa 10, que é o principal jogador, na ponta direita, sendo que não tem a ultrapassagem do lateral. Aí fica complicado, porque chegou num certo momento, Valmir, do segundo tempo, que o Figueirense começou a cruzar bolas da intermediária. E aí a gente já sabe que com uma zaga alta, que é do Grêmio, contra os atacantes que não são tão altos ou não são tão fortes do Figueirense, aí ficou bastante complicada a situação. Foi a mesma coisa, parece que o pessoal não vê os jogos, né? Porque o Figueirense ganhou do Curitiba assim, fez um gol logo no começo, depois o Curitiba começou no abafo e mandou bola da intermediária, a zaga do Figueirense tirando, e depois o Figueirense conseguiu o segundo gol. E o Figueirense repetiu esse expediente diante do Grêmio, pô. É um expediente que também já está fadado ao fracasso no Brasil, só que todos os clubes mantêm. E olha, e é isso que a gente diz, o futebol brasileiro caminhando para o fundo do poço, porque a gente tem visto espetáculos fracos, pouca qualidade e um público cada vez menor. Chegou ao ponto, Valmir, no domingo, no sábado à noite, jogo de Botafogo e Curitiba, 1.200 pessoas. Nem no jogo aqui do Avante Santo Antônio de Lisboa dá tão pouca gente.
É sofrível, você vem de uma Copa do Mundo, você vê público no estádio, de repente você não vê público, realmente é complicado. Agora, Henrique, Estava observando o teu comentário aí a respeito da situação do Figueirense, que daqui a pouco fica difícil. Você veja, o bloco do rebaixamento tem o Vitória, está com 8, depois o Figueirense, Curitiba e Flamengo com 7. Muito bem. Mas a partir do momento que o Vitória encosta aqui no primeiro, fora dos 4 rebaixados, que seria o Bahia. Mas depois tem lá, coincidentemente, os catarinenses, Chapecoense e o Criciúma. Então você veja bem, o Figueirense está com 7. O Figueirense tem que hoje, teria que no final de semana ganhar o seu jogo para encostar a 10. Dependendo da movimentação do Vitória, as participações do Vitória e do Bahia, ele poderia ganhar o jogo e ficar ainda no G4. Depois o seguinte, se o Figueirense ganhar a próxima do Cruzeiro e ganhar a outra do Sport, o Figueirense sairia de 7, iria para 13. Muito bem, 13. Pode haver uma combinação que, com duas vitórias em seguida, ainda fique no G4. Você veja bem.
Né?
Se ele dá uma tropeçada no Z4, lá atrás, se ele dá uma tropeçada domingo, o Figueirense vai ter mais essa dificuldade. Onde é que eu quero chegar? É que daqui a algumas rodadas, o Figueirense terá que ganhar 2 ou 3 jogos em seguida.
É.
Isso não se dá a partir do momento que seus concorrentes também vão ganhar. Aqueles que estão lá atrás, um pouquinho mais próximos, que seria hoje Botafogo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o próprio Goiás, muito bem, até o 10º lugar, seriam equipes que estariam ali sendo ameaçadas pelo Figueirense na possibilidade do Figueirense arrancar 2, 3 vitórias seguidas. Só que aí se pergunta, o Atlético não vai pontuar? O Palmeiras não vai pontuar, o Botafogo não vai pontuar, o Criciúma não vai pontuar, O Sport também não? Para. Então
até
é por isso que o Figueirense tem
direto,
que tratar de ganhar, somar. Agora, quando o Figueirense arranca depois da Copa, vai ao Couto Pereira, faz 2-0 no Curitiba, que também não se engane. O time do Curitiba é muito ruim.
É verdade.
É horroroso. O time do Criciúma, só, o Curitiba conseguiu uma coisa fascinante, que foi perder Botafogo, que também é outro que tem que arrumar o time do Botafogo. Coisa terrível. Agora, o Figueirense ganhou quem do Botafogo? Não se iludam. Foi uma vitória acanhada, mas tudo bem. Pelo menos um empate contra o Grêmio. Aí perde em casa para o Grêmio. Agora pega essa pedreira que é contra o Cruzeiro. Futebol é futebol. Pode até ir lá e pontuar. Mas é muito difícil. Eu acho a situação complicadíssima. O Figueirense que trate. Até que perca o jogo contra o Sport Recife. Mas o Figueirense, se quiser alguma coisa, ele vai ter que arrancar depois do jogo, a partir do jogo desse do Cruzeiro. Que perca para o Cruzeiro. Mas depois ele vai ter que arrancar com 4 ou 5 jogos em seguida, pontuando e pontuando. Senão ele vai ficar lá atrás e não vai sair jamais.
E o pior, né, Valmir? Eu não me lembro dessa. O Figueirense está desde 2002 na Série A, teve 2, 3 anos na Série B. Eu não me lembro de um começo tão ruim dentro de casa. O Figueirense, que teve sempre no Scarpelli o seu caldeirão, o seu ponto forte. O Figueirense está com 3 jogos e 3 derrotas em casa.
Não, é impressionante. São 10 jogos. O Figueirense fez 7 pontos. Fora de casa,
todos
duas vitórias fora de casa e um empate com o Flamengo, não conquistou um ponto dentro de casa.
Lamentável.
Isso é vexatório.
Lamentável.
Que coisa impressionante.
É verdade.
E você vai ver o time com a esperança. Eu fui ver o time com esperança, botei um gato negro ali, vou tomar uma taça de gato negro, foi todo gato negro, o Figueirense ficou no zero e não adiantou.
Aí fosse dormir, né?
Aí eu já tava mais pra lá do que pra cá, e bravo com o Figueirense. Que é isso?
Não, e
coisa horrorosa.
E coisa horrorosa também
que
foi
coisa
a expulsão do Thiago Heleno, né? Um jogador profissional. Ah, mas o juiz podia ter dado amarelo, podia isso, podia aquilo, foi muito rigoroso. Ele tentou agredir o adversário na frente do juiz, na frente do bandeirinha. O negócio já estava complicado, metade do segundo tempo. O Figueirense tudo bem, não estava aquela pressão, mas o Figueirense estava tentando pelo menos. Aí o zagueiro me pega, o torcedor que não, ouvinte da Rádio AL, que não ouviu e não viu o lance, o Thiago Heleno, ele tirou a bola do zagueiro, do jogador adversário, num carrinho e depois tentou chutar o adversário na frente do bandeirinha. Tudo bem que ele não acertou, mas pelo amor de Deus, né? Aí sai de cabeça baixa, não dá entrevista. Pelo amor de Deus, a diretoria do Figueirense, eu digo mais uma vez, tem que agir. Já tem os casos do França, agora tem essa expulsão do Thiago Heleno, porque prejudica, Valmir. O Figueirense já tá mal das pernas. E aí perde um jogador, aí o Guto o que que fez? O Guto trouxe o Luan, que estava na lateral direita, para a zaga, botou o Paulo Roberto na lateral direita, aí deixou o meio campo só com 2 jogadores. Que, na verdade, foi só com um, que era um Nem e o Kleber. E aí, tu tava com mais 3 atacantes e o Figueirense ficou perdido dentro de campo. O Grêmio tocava a bola, tocava, e o Figueirense não teve forças para chegar. O negócio já tá complicado. Aí, o zagueiro vai me fazer isso? Pelo amor de Deus, isso é, no mínimo, uma imprudência e que merece multa. Um jogador desse merece ser punido, merece ser multado, porque é uma vergonha isso que faz. O Figueirense já tá mal. Se não quer jogar, pede para ir embora, pede rescisão e vai embora. Outro clube no Brasil, com certeza, ele vai arranjar.
É, e nós vamos ter uma coincidência, porque o Criciúma também perdeu o seu jogo, a Chapecoense ganhou. Que coincidência. Eu acho que esse pessoal que faz tabela, acho que esse pessoal não se liga, assim, onde é que os clubes, as suas origens, né? Que coincidência. Nós vamos ter 4 jogos pela Série A no sábado. E dentre esses 4 jogos, nós vamos ter rigorosamente os 3 jogos das 18h30, 18h30 envolve os clubes catarinenses. Tem Chapecoense e Santos na Vila Belmiro, às 18h30, sábado. Tem no Mineirão o Figueirense jogando com o Cruzeiro. E no mesmo horário, no Heriberto Yuse, o Criciúma recebendo Vitória da Bahia. O pessoal que faz tabelas, eu acho que eles não sabem de onde é que é o clube, né? É muita coincidência, né? 3 jogos às 18h30, envolvendo os 3 times catarinenses.
E o pior, sabe o que é, Valmir? Amanhã e quarta.
Aí no domingo tem que ver aquele jogo horroroso do Flamengo pela televisão.
Não, mas é Flamengo e Botafogo. Essa vez o Flamengo vai ganhar, vai ressurgir das cinzas.
Mas também se perder pro Botafogo, que eu vou te contar uma coisa, vai ser um jogo duro.
Mas a torcida do Botafogo tá dizendo, se perder pro Flamengo, olha, o Flamengo tá
complicado.
Previsão
de um jogo duro entre o Botafogo e o Flamengo domingo.
Mas, ô Valmir, falando disso, a gente tem na terça-feira amanhã o Figueirense joga pela Copa do Brasil, quarto o Avaí joga pela Copa do Brasil. Ambos os jogos, Valmir, às 7h30 da noite. É. Aí é do cara pegar um cara desse que faz a tabela e dar com um gato morto nos cornos.
Não, mas aí a negociação não é com o Sport TV, não é com a Globo. Aí é uma negociação feita com...
com a CBF, com qualquer
não, com
um.
Não, com a ESPN. ESPN comprou os direitos aí do jogo da Copa do
Brasil. Mas pode ser, mas é a CBF que marca o jogo. A ESPN tem grade que pode passar o jogo 10 horas da manhã, 10 horas da noite, pra eles não muda nada. O problema, Valmir, o cara pra chegar no estádio Lando Scarpelli... Eu vou te dar o meu exemplo. Eu moro no Saco Grande. Eu saio daqui da Assembleia, pego o ônibus, vou pra casa. De casa eu vou pegar o carro, vou pegar a fila na SC, vou pegar a fila na Beira-Mar, vou pegar a fila na Ponte. E se eu conseguir, se tiver o trânsito mais ou menos, eu consigo chegar no jogo 7h30.
Eu e o Walter Filho não teríamos o problema.
É, vocês moram no Estreito, vocês são Marajá, é tranquilo. Eu moro no Saco Grande, ainda tenho que percorrer. Aí eu te digo outro exemplo. O torcedor do Avaí, que vai pro jogo quarta-feira contra o Palmeiras 7h30.
Terrível.
Vai ter um...
O Cauê
já vai sair hoje daqui.
Cauê de Coqueiros.
É. O Cauê já vai sair hoje para chegar mais tranquilo.
Passa a ponte, já tá no primeiro tempo.
Não, e eu te digo, não, vai ter um público maior, com certeza, do que Figueirense e Bragantino, até porque é um jogo maior, tem a torcida do Palmeiras, enfim, a família Pacheco já está empolgada.
A família já, de bandeirinha, tudo, uniformizado.
Óculos novo, tudo, enfim. E aí eu te digo, 7h30, o cara vai pegar aquele trânsito todo do sul da ilha, o trânsito do aeroporto, que todos os dias já é complicado. Ou o cara sai, ou o cara foge do trabalho um pouco antes, ou não trabalha, né? Porque o cara vai, se o cara sair do trabalho normal, como sai todo mundo 6 horas, às vezes 7 horas, vai chegar que horas no jogo? Aí eu te pergunto, será que esse pessoal da televisão não tem o que na cabeça? Eu ia dizer um negócio aqui, mas não dá pra dizer nesse horário. Porque é uma vergonha marcar um jogo para as 7h30. Ah não, tu marca um jogo 7h30 lá onde? Em Timbó, em Pomerode, que não tem trânsito. Então marca um jogo lá em São Caetano do Sul, numa cidade pequena que não tem trânsito, então que o pessoal sair 6 horas, tudo bem. Não, mas marca aqui, pô, em Florianópolis, que a gente é cidade servidor público, que o expediente é até às 7 horas. Ou então que tem trânsito, que é uma ilha, que tem trânsito em tudo quanto é lugar. No caso do Figueirense, ele no continente, mas para te sair da ilha, para chegar lá, é um complicado. Aí o cara, aí é por isso que depois reclama, ah, não, deu 3 mil pessoas no estádio, deu 2 mil, claro, pô. O cara marca o jogo para as 7h30 da noite, isso é uma vergonha, esse lugar nenhum do mundo existe, pelo amor de Deus.
É, e é um horário que pode fazer, porque é fora de horário de expediente, essa coisa toda.
Marca às 8h30, né, Valmir?
É terrível. Sim,
antigamente
é terrível.
Tinha jogo às 8h30, às 9h, agora só tem jogo às 7h30, às 10 horas, pô.
Antigamente, isso. O seguinte, você fazia um jogo à noite, seria 8h30 da noite, no inverno ou no sábado. Não tinha, inclusive, jogo à noite no domingo. No verão... Verão, até chegar no período do outono, os jogos eram às 9 horas da noite, não tinha essa frescurada toda. Jogos no inverno, 3h30 da tarde, e no verão, os jogos às 4 horas da tarde. Agora, no futebol carioca, teve uma inovação passando jogos para as 5 horas da tarde.
Eu até concordo que está 200 graus.
Mas jogo, você não sabe se é 6h30, se é 7h30, se é 9, se é 9h30... É aquela história, como é que você vai pedir, você vai fazer uma promoção num jogo, por exemplo, o Avaí jogando na Ressacada, digamos que fosse o jogo do Avaí com o Palmeiras, tá? Na Ressacada, 10 horas da noite, como é que o torcedor de Águas Mornas, de Santo Amaro da Imperatriz, o torcedor de Governador Celso Ramos, de Tijucas, de Biguaçu, como é que fica esse torcedor? Isso é um desrespeito, e aí vem com uma política, às vezes, falando em região metropolitana. Não para o futebol. Para o futebol, não. Futebol é um desprezo à região metropolitana com essa história de jogos em horário totalmente descabido.
É uma vergonha.
Mas, inclusive, o Cauê está nervoso.
Não, o Cauê... Olha, Valmir, eu vou te convidar para ouvir o palpitão hoje. O Cauê vai dar o palpite dele, vai falar aqui sobre o Avaí, que amanhã, na quarta-feira, joga contra o Palmeiras. E depois a gente vai pro palpitão, que o palpitão hoje tá espetacular.
Espetacular. Vamos agora, não. Então? O Cauê tem alguma informação aí, Cauê?
Não, eu só queria frisar que essa logística e facilidade pro torcedor chegar na hora do jogo nunca foi a prioridade do Campeonato Brasileiro, né? Eles priorizam mais o dinheiro que recebem de televisões do que a logística para o torcedor ter um bom espetáculo.
Aí o estádio cada vez mais vazio, né, Cauê? A gente viu a Copa do Mundo. Eu fui no jogo Argélia e Coreia do Sul. Uma pelada institucionalizada, lotado. Aí tu vem aqui no jogo do Figueirense contra o Grêmio, 6 mil pessoas, pô. 6 mil pessoas. Então, como eu falei, Curitiba e Botafogo, 1.200 pessoas. É uma vergonha.
E com esses horários equivocados, o que eles vão conseguir? Mais gente pagando jogos pra assistir em casa e os estádios cada vez mais vazios, né?
Pay-per-view cheio, o pessoal pagando pagando a TV a cabo e deixando os estádios de lado, até porque, né, Cauê? O estádio, o exemplo do Figueirense no sábado, R$100 o ingresso.
Não, e a preocupação com o pay-per-view é uma coisa impressionante. Eu passei 9 horas no entorno do estádio Orlando Scarpelli e já estavam os caminhões ali fazendo toda a instalação, aquela parafernália toda no estádio Orlando Scarpelli.
9 horas da manhã.
Né? Aí alguém perguntou, mas pra que isso? Não, calma, calma, porque ali vai sair televisionamento do jogo de noite.
É, tudo bem, a televisão tem que ter, até porque o patrocinador investe, quem hoje está bancando a maioria dos clubes é o patrocinador, e o patrocinador por causa da televisão.
Respeito.
Mas esses horários, né, ó, 7h30 da noite, Valmir, como é que eu vou, tô te perguntando, eu não tenho vontade de ir no jogo amanhã? Porque eu vou pegar, eu vou me incomodar no jogo, eu já sei que o Figueirense é aquela engronha, o cara se incomoda.
E é um torcedor bravo, que é um torcedor bravo.
Time desgraçado. Aí chega cheio de corneteiro na arquibancada. Aí eu vou pegar trânsito na SC, pegar trânsito na Beira-Mar, pegar trânsito na Ponte. Porra, aí não dá, né, cara?
Bom, então nós vamos ter pela Copa do Brasil. Amanhã o Figueirense recebe a equipe do Bragantino. O jogo, então, é 7h30. O jogo da Chapecoense contra o Ceará vai ser na quarta-feira.
Lá no Ceará. E a Chapecoense perdeu o primeiro jogo, hein?
Pois é, 2-1 ou 1-0?
É, perdeu, acho que 2-1, se não me engano.
E o jogo do Avaí com o Palmeiras, que é o primeiro jogo.
É, jogo de
esse
ida.
Esse é o primeiro jogo, jogo de ida. Na ressacada também, 7h30 de quarta-feira.
Quarta. É.
De quarta. O jogo da Chapecoense é amanhã, então, com o Ceará.
Só Deus sabe, homem.
Pois é.
Só Deus sabe. Olha. Não, o cara, fica tão irritado que esquece de tudo, homem.
Na quarta-feira. O Figueirense, que joga amanhã contra o Bragantino, 7h30.
É.
E 7h30 da noite teremos o jogo da Chapecoense em Fortaleza contra o Ceará. Será e na ressacada o Avaí recebendo.
Será que é o líder da Série B? E o Figueirense, eu vou me perder o primeiro jogo lá em Bragança por 2-1 ainda antes da Copa e precisa vencer amanhã com placar de 1-0. E é bom vencer, porque aí dá cerca de 500...
Anima.
Não é só isso aí, cerca de R$500 mil para passar para a próxima fase.
E anima um pouquinho, né?
E o Figueirense, não, que agora nesse sábado botou o ingresso caro para burro e lucrou não, na verdade a renda deu, toda a renda deu R$190 mil. Deu cerca de 1.500 torcedores do Grêmio, mais 4, 5 mil do Figueirense, normal, e deu R$190 mil de renda, tirando os impostos, tirando os encargos, tudo deve sobrar uns R$120 mil para o Figueirense. E o Figueirense que novamente teve que baixar o preço do ingresso, que botar R$100 para ver o Bragantino.
Agora você veja, se deu esse público contra o Grêmio, o que vai dar contra o Sport? Mesmo que o Figueirense chegue a empatar com o Cruzeiro em Belo Horizonte.
Só se ganhar do Cruzeiro. Eu acho que não vai dar nada, Valmir.
Porque o Sport não tem torcida. O Grêmio tem torcida.
Ah, o Grêmio tem.
O Grêmio tem torcida. Inclusive o seguinte, eu estou dizendo que eu passei no entorno do estádio, já tinha caminhonete, já tinha automóveis, trazendo roupas e equipamentos para vender com placa de Porto Alegre.
É.
Ah, por quê? Porque são capitais próximas. O Sport não tem toda essa tradição e fica lá no fim do mundo. Então o público vai ser um público diferenciado.
Sim, até... Mas tem o bom, que vai ser no domingo às 4 horas da tarde. Então já chama, mas depende, Valmir.
Fica melhor, né?
Depende do que vai acontecer contra o Cruzeiro. Porque se o Figueirense tomar uma porrada, tomar um 4-0, por exemplo, 3-0, aí já desanima o torcedor, até porque o torcedor do Figueirense está machucado já faz bastante tempo, com toda essa política dessa diretoria que vem espantando os ídolos, que vem afastando o torcedor do estádio para ter menos gente para criticar, menos gente para cobrar.
Pois é, vamos ao palpitão então.
Mas olha, tá especial.
A preciosidade do palpitão de sexta-feira. Então vamos pro palpitão. Vamos lá, Henrique, puxando os jogos.
Vamos lá, Nicolas. Hoje, 7h30 da noite, ABC e Joinville.
ABC e Joinville, 2-1 Joinville.
Avaí e Ponte Preta, hoje é 10h10.
2-0 Avaí.
Amanhã, no sábado, 6h30 da tarde, São Paulo e Chapecoense.
São Paulo 2-0.
Figueirense e Grêmio aqui no estádio Orlando Scarpelli.
1-1.
Domingo, Atlético Paranaense e Criciúma no Paraná.
Ali vai dar 1-0 pro Atlético. Difícil jogo.
Pacheco, qual deles? Mário ou...
Mário, nosso... começamos com o Mário.
Começamos com o Mário, que é mais jovem, né?
Seu Mário,
o Mário representa o Pacheco.
Ah, então tá. É um voto de família.
Voto de família.
Sexta-feira, hoje, 7h30 da noite, ABC Joinville, Mário.
2-0 Joinville.
Hoje também, 10h10, Avaí e Ponte Preta.
1-1.
São Paulo e Chapecoense pela Série A.
1-0 São Paulo.
Figueirense e Grêmio.
1-1.
Atlético Paranaense e Criciúma.
1-0 Atlético.
Valmir, ABC e Joinville.
ABC e Joinville, 1-1.
Avaí e Ponte Preta.
2x2.
São Paulo e Chapecoense.
São Paulo e Chapecoense, 2x0 para o São Paulo.
Figueirense e Grêmio.
2x1 para o Figueirense.
Atlético Paranaense e Criciúma.
2x0 para o Atlético Paranaense.
Brasil! Meus palpites são ABC 1, Joinville 1. Avaí 0, Ponte Preta 1. São Paulo 4, Chapecoense 0.
Oh!
É, eu sou otimista, né?
Bem ou, otimista.
Ou pessimista pro pessoal de Chapecó. Figueirense 1, Grêmio 0. Atlético Paranaense 2, Criciúma 1.
Lembrando que o esporte é a alavanca do processo cultural.
Tá certo. Tá certo, cabeça.
Pois, pois, né? Tá aí, né?
É o novo slogan da rádio.
Novo slogan. Novo locutor oficial. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida com mais destaques do esporte na rede pela Rádio da Assembleia.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na rede.